em nome da lei.
Olá, na semana em que o país ficou a conhecer mais um caso judicial que envolve a banca e o universo empresarial de João Berardo, o Em Nome da Lei volta ao tema da corrupção para avaliarmos em concreto uma das medidas que foi proposta pelo Governo e está em debate na Assembleia da República. Os acordos negociados de sentença, ou seja, a possibilidade do arguído que colabora com a Justiça poder vir a beneficiar de uma atenuação da pena. O objetivo é quebrar os pactos de silêncio, característicos da corrupção e de outros crimes económicos. A colaboração premiada é uma das medidas abordadas por um livro recentemente editado pela Universidade Católica Portuguesa, Corrupção em Portugal, Avaliação Legislativa e Propostas de Reforma. Um dos organizadores da obra é o procurador Rui Cardoso, que está hoje aqui no Em Nome da Lei. Convidámos também um dos autores do livro, Paulo de Sousa Mendes, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, e que é responsável por um artigo onde aborda não só as experiências que já existem no direito nacional sobre a colaboração premiada e o salto que se poderá agora dar, mas onde também compara as soluções que têm vindo a ser adotadas pelos diferentes países e, nomeadamente, a polémica de lação premiada brasileira. Isto, além de nos avivar a memória sobre o que dizem os tratados internacionais sobre a matéria. E porque a questão está neste momento nas mãos do legislador e é ele que caberá a última palavra, convidamos também a deputada do PSD, Mónica Quintela, e a do PS, Cláudia Santos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Rui Cardoso, comece por si, para nos falar do objetivo deste livro, que é dedicado a alguém que, além de ser um excelente professor, eu tive o privilégio de ser aluna dele, era também um ser humano maravilhoso, Augusto Silva Dias. Por isso, confesso que comecei a folhear este livro com uma lágrima ao canto do olho. É um livro sobre corrupção, numa altura em que o tema está em debate no Parlamento e foi aprovado pelo Governo a Estratégia Nacional contra a Corrupção até 2024. Pergunto-lhe, pretende este livro ser o contributo da sociedade civil para inspirar o legislador a encontrar as melhores soluções para o tanto que ainda nos falta fazer em matéria de prevenção e combate à corrupção, como casos sucessivos nos têm vindo a mostrar?
Pretendo isso, exatamente. Este livro é, como disse bem, uma organização conjunta, que envolveu, em primeiro lugar, o Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, que, na sequência de umas conferências que organizou na Universidade Católica, desafiou a Revista do Ministério Público e a Revista Julgar, que são duas revistas jurídicas científicas, a eles se associarem na organização de uma obra com esta natureza e este objetivo. Foram desafiados muitos autores.
50 autores, não é?
Esses foram aqueles que aceitaram, outros com pena não tiveram a possibilidade de o fazer. E desses 50 autores que nós tentámos diversificar no seu objeto de estudo, principalmente da academia, mas também das magistraturas, judicial e do Ministério Público, também da advocacia, também em alguma medida ainda da sociedade civil, que todos contribuíssem com o seu conhecimento, numa perspectiva desinteressada com a política partidária, chamemos-lhe assim, mas muito interessada nestas matérias e em contribuir para que o país tenha a melhor das leis possíveis, coisa que naturalmente é sempre um objetivo nunca verdadeiramente alcançado, e foi isso que nos levou a todos, num tempo muito curto, com o contributo generoso destes autores, que rapidamente acederam ao convite, elaboraram os textos e nós conseguimos montar o livro a tempo ainda de, esperemos, poder efetivamente contribuir para o processo legislativo que está em curso sobre estas matérias.
As soluções propostas por estes 50 autores que escrevem para este livro vão, de uma maneira geral, bastante além do que consta da Estratégia Nacional contra a Corrupção, os que apresentam soluções, porque também há textos, penso eu, que não não vão tanto por aí. Apresentadas pelos partidos e pela Ministra da Justiça, vão além desses projetos? Em casos concretos, puder explicar?
Quando o trabalho começou, nós tínhamos ainda a Estratégia Nacional contra a Corrupção, ainda como projeto, e no decurso dos trabalhos, da elaboração dos artigos, veio a ser aprovada a versão final, denominada Estratégia Nacional Anticorrupção. Mas essa estratégia foi apenas um mote para a obra, para os autores, e temos muitos artigos que vão muito além e para temas que não constavam da estratégia. O objeto de estudo e abordagem foi em si o fenómeno social, criminal, e não apenas a estratégia. Por isso, tendo muitos artigos que a comentam, que a abordam, não sendo naquela altura ainda conhecida qualquer proposta de redação de lei, era apenas uma estratégia, em que em alguns pontos tinha alguma concretização, noutros não tinha nenhuma, tinha apenas uma declaração de intenção, e os diferentes autores abordaram de acordo com os seus conhecimentos, muitas vezes com perspectivas divergentes, e assim aconteceu nesta matéria do chamemos direito premial, em que temos 4 + meio artigo, em que eles não são exatamente coincidentes na abertura que esses diferentes autores, 4 deles académicos, têm estas soluções, com diferentes perspectivas, todas muito interessantes e todas com importantes contributos para esta matéria, são um exemplo disso mesmo. Muitas outras matérias que estão na obra não foram até agora objeto de iniciativa legislativa, nem por parte do Governo, nem por parte de qualquer grupo ou deputado no Parlamento.
Paulo de Sousa Mendes, ouviu o Rui Cardoso a referir-se a esta questão dos acordos sobre a sentença penal. O seu autor é um dos autores do livro que escreve sobre este tema. No seu artigo defende que se trata de uma inevitabilidade, porque a isso nos obriga os tratados internacionais, se bem entendi o que escreve. E defende também que as experiências que já existem em países da nossa matriz, como por exemplo a Alemanha ou a Itália, provam que a possibilidade de contratos processuais, típica do sistema americano, são compatíveis com sistemas como o nosso, de estrutura acusatória e marcados por um controle judicial forte. Não tem dúvidas, concluo, de que devemos adotar esta solução.
Sim, associo-me à memória do professor Augusto Silva Dias, meu saudoso colega e uma referência no direito penal nacional, e respondendo diretamente à questão, creio que faz muita falta encararmos estas soluções jurídicas agora em debate à luz dos tratados internacionais e do direito comparado. Qualquer reflexão hoje em dia, para que seja produtiva, deve ser inspirada por soluções do direito comparado e dos tratados internacionais. De resto, a qualidade da legislação portuguesa em matéria penal e processual penal em muito se deve a ter tido sempre estas referências e revelar toda a informação do legislador nesta matéria, e é preciso que isto se repita agora nesta oportunidade. A negociação processual não é novidade nenhuma, nem sequer no nosso sistema jurídico. Nós temos soluções negociadas, a suspensão provisória do processo. A suspensão provisória do processo, no entanto, está limitada à pequena e média criminalidade, porque tem o teto dos 5 anos de prisão. Soluções negociadas, como a do acordo sobre a sentença penal, visam ser aplicadas a todo o tipo de criminalidade e, designadamente, também a criminalidade grave. Tendencialmente, eu manifestaria uma posição favorável a esta consagração legislativa, tanto mais que a proposta doutrinária entre nós, primeiramente do professor Figueiredo Dias, em 2011, acabou bloqueada pelo acordo do Supremo Tribunal de Justiça, que considerou que este tipo de negociação se traduzia em prova obtida ilicitamente, e depois, na sequência disso, a senhora Procuradora-Geral da República, a senhora doutora Joana Marques Vidal, também emitiu uma diretiva, ainda hoje em vigor, de que eles não poderiam ser realizados.
Porque a atual Ministra da Justiça, quando era Procuradora-Geral Distrital de Lisboa,
chegou a manifestar, através de uma orientação da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa de 2012, ser francamente favorável a essa solução, e depois também foi acompanhada pelo Procurador-Geral Distrital de Coimbra, Lides Damas. Realmente, o que aconteceu foi que se repetiu em Portugal o que tinha ocorrido na Alemanha. Os acordos surgiram na prática, até que foram considerados inconstitucionais, dependiam de norma habilitante. Uma vez que surgiu a norma habilitante, agora é a lei dos entendimentos mútuos na Alemanha, eles passaram a fazer parte da realização da justiça.
E é isso que irá acontecer agora em Portugal?
Eu creio que sim, embora haja objeções. As objeções acho que não devem ser vistas no plano da legitimidade, ou sequer, ou muito menos ainda, da constitucionalidade, mas da operacionalização dos acordos. Realmente todos nós reconhecemos que aqui há dificuldades. Agora, se fosse possível acrescentar, embora nenhuma lei seja só por si garantia de bons resultados, nem leis mais curtas, digamos assim, impeçam as boas práticas, o direito em ação é muito mais do que as respectivas fontes, eu acho que a proposta nesta matéria de consagração legal dos acordos é, se calhar, um pouco tímida, porque pensa fundamentalmente no modelo da negociação da confissão, de inspiração norte-americana, o famoso plea bargaining, em que o que está em causa, no fundo, é pura e simplesmente a confissão dos factos pelo próprio arguído. Eu acho que devia ir mais longe, devia ir à colaboração premiada.
Doutor, no seu artigo deixa um recado muito claro ao legislador. Diz o seguinte: se vierem a ser autorizados por lei os acordos sobre a sentença penal, acabarão por incluir na prática não apenas a confissão negociada do arguído, mas também a denúncia negociada de co-arguídos. E por isso vale mais incorporar na lei agora não só os acordos sobre a sentença penal, mas também a denúncia de coarguídos e a colaboração premiada. Mas isto não é a delação premiada brasileira?
Bom, a delação premiada é um termo coloquial, que não tem expressão legal, não vale a pena discutirmos semântica na lei brasileira.
Mas então não falemos da semântica, isto não é um modelo brasileiro?
Sim, não é um modelo brasileiro. Em Portugal conhece-se muito o modelo brasileiro, à conta do caso Mensalão e do caso Lava Jato, operações que esta última que ainda está em curso, no fundo são vários processos, mas a inspiração última é o direito adversarial norte-americano, que tem duas figuras distintas. Uma é a negociação da confissão, o plea bargaining, outra são os cooperation agreements, acordos de cooperação. Eles podem aparecer conjuntamente, mas têm efeitos jurídicos que devem ser distinguidos, sobretudo ao nível do sentencing, porque a possibilidade de lhes dar relevo na determinação da sanção concreta é diversa relativamente à negociação da confissão e relativamente à colaboração. E os norte-americanos, a este nível, têm não só a Constituição, naturalmente, têm também o case law, na medida em que é um direito de base jurisprudencial, mas também têm aquilo que se chama as guidelines e as regras, que são muito mais detalhadas do que acontece nos sistemas europeus continentais, em que há uma grande distância entre a legislação abstrata e genérica e depois a prática dos tribunais.
Mas é possível importar de um sistema americano tão diferente do nosso essas regras muito definidas que vão poder balizar uma realidade como esta?
Como diretrizes. Importar é sempre uma palavra perigosa, porque não podemos ir buscar uma figura isoladamente de um sistema jurídico que tem um modo de funcionamento próprio, mas nós assistimos desde os finais da Segunda Guerra Mundial a uma fertilização cruzada entre o direito anglo-americano e o direito europeu continental. E há figuras que vão transitando, se calhar mais do outro lado do Atlântico para cá do que o inverso. Mas ainda assim, essas figuras vão sendo trabalhadas e vão sendo afeiçoadas às realidades nacionais. E a questão é, em criminalidade associativa, é impossível negociar apenas uma confissão, porque se o suspeito ou o arguído está envolvido com outros, naturalmente que a confissão do próprio facto implica a denúncia de outros. Isto tem que ter um relevo processual. E a colaboração premiada, se for regrada, é não só um instrumento da investigação criminal, que naturalmente é um ponto relevante a considerar, mas também é uma garantia da defesa num contexto de igualdade de armas. E em países em que a figura existe, os advogados aprendem, pela sua própria experiência, a usar este instrumento em benefício dos respectivos clientes. E, portanto, não se trata de uma figura ameaçadora.
Mas isto não é um convite, não acaba por ser um convite ao crime, porque quem pratica depois, se denunciar e se confessar, acaba por...
É uma visão simplificada. Eu vou dar um lugar paralelo, que se calhar pode ajudar a compreender isto. Nós temos a colaboração premiada, só que se chama clemência, em áreas de direito sancionatório público, europeu e nacional. Por exemplo, o direito à concorrência.
Sim.
Na luta contra os cartéis, existe um programa de clemência, não só europeu, como em todos os
estados. Autoridade da concorrência,
autoridade
não é?
Da concorrência. A eficácia do trabalho da autoridade da concorrência na repressão dos cartéis depende muito, embora não se esgote, de programas de clemência, em que a primeira empresa que se autodenuncia beneficia de uma isenção total de coima. E depois há uma graduação para aqueles que depois se cheguem à frente. E não há limite. Todos os cartelistas podem beneficiar com esta graduação, desta colaboração. Isto é um convite à cartelização? Não, pelo contrário. É uma forma de reforçar uma autoridade com outros instrumentos que tornariam muito difícil, no fundo, quebrar os pactos de silêncio que resultam deste tipo de ilicitude associativa.
Ok, doutor, diga uma coisa. Se bem percebi, entendo que a proposta do governo fica aquém daquilo que seria desejável e, no fundo, se for esta a solução adotada pelo governo, acabará por se abrir na prática a porta a coisas que não ficam devidamente regulamentadas.
É exatamente essa a ideia. Diria que a proposta do governo, enfim, esperamos depois para ver o que é que sairá da discussão parlamentar e o que é que resultará na especialidade. Mas, e volto a dizer, não há leis perfeitas, muitas vezes a maior eficácia dos operadores de justiça não depende só de um quadro legal, mas leis bem estruturadas e bem pensadas, seguindo a influência de um direito comparado que não passa simplesmente para transposição automática das soluções estrangeiras, pode ser um grande contributo. Mas esse contributo passaria, de facto, por uma regulamentação detalhada, não necessariamente no plano legislativo. Aí tem que haver uma formulação mais genérica. Mas num plano também de diretrizes e orientações de atuação. Eu devo dizer, só para frisar a importância deste ponto, este tipo de negociação acontece sempre na prática e acontece informalmente.
Uhum.
Só que dá maus resultados.
E acontece entre o Ministério Público
pode
e
acontecer
os
entre
advogados
vários
e
agentes.
Sem pode a presença acontecer, do juiz.
Pode acontecer, ou mais importante do que a presença do juiz, sem a presença do defensor.
Uhum.
Porque a negociação nos Estados Unidos, as chamadas proffer sessions, as sessões de negociação, ocorrem com a presença do defensor. E há, inclusivamente, um acordo que é assinado só para a negociação. Não é um acordo sobre a sentença. É um acordo sobre o que é que se pode usar, sobretudo em caso de negociação falhada, porque esses elementos não podem ficar no processo. Isso corresponde, de resto, também à prática das autoridades de concorrência relativamente à negociação da clemência. Há regras muito estritas, não vou entrar no detalhe. Mas se estas regras não existem, as coisas podem realmente correr mal. Eu recordo o caso histórico da GFP 25 de Abril em Portugal, dos anos 90, em que, na primeira instância, os únicos condenados foram os delatores, digamos.
Sim,
assim.
Exatamente,
foi apenas o Supremo que veio a reverter essa solução. Entretanto,
uhum.
um dos delatores até foi abatido, presumivelmente pela própria organização, pelo menos o facto foi reclamado, porque a proteção de testemunhas talvez não tenha funcionado dessa forma. Se calhar é o caso histórico mais conhecido que temos de uma colaboração premiada informal,
uhum.
sem que estivessem definidos com rigor esses mecanismos. E o que se passa em Portugal atualmente é que nós temos manifestações de colaboração premiada avulsas, temos na lei dos estupefacientes, temos no terrorismo, temos na própria corrupção, isso já existe, mas são apenas consagrações legais de um prémio ao arrependimento, impropriamente dito como tal, porque o crime já está cometido, mas não é dito como é que o arguido pode vir a beneficiar disso. Entre um procurador ou um órgão de polícia criminal e um defensor, qualquer negociação em fase de inquérito é, para já, duvidosa que não se traduza até num crime, prevaricação ou por parte de, designadamente por parte de funcionários, numa leitura muito estrita,
muito
com a
estrita
qual eu não concordaria de todo, mas
sim,
já há o risco. Mas, por outro lado, nenhum procurador estará em condições de prometer, entre aspas, a um defensor um prémio desse género, quando em última análise a decisão
é do
tribunal.
Uhum. Soutor, antes de passar às nossas duas outras convidadas, eu queria só que esclarecesse uma coisa. No seu artigo defende o controle do acordo da sentença, negociada por um juiz, mas também diz que é preciso garantir a imparcialidade dele, o que passa por impedir que o juiz que participou no acordo seja depois o juiz de julgamento.
Absolutamente.
Mas na solução proposta pelo governo não está criado esse impedimento.
Esse impedimento, em parte, poderia advir do sistema português que distingue a função de juiz de instrução
da juiz de
julgamento. E, portanto, sob esse ponto de vista, há alguma proteção da imparcialidade do juiz do julgamento. Mas já há riscos, ainda assim, de contaminação do juiz de julgamento, se ficarem indícios de um processo negocial nos autos que transitam para o juiz de julgamento e que vai lê-los e que isso vai ajudar a formar o seu próprio juízo.
Uhum.
Agora, saber se o juiz entra ou não entra no acordo é já uma tecnicalidade. Há sistemas em que entra, nos Estados Unidos não entra na maior parte dos Estados, nem entra ao nível federal.
Ou seja, mas para o nosso sistema seria quase uma aberração o juiz não entrar.
Sim, mas no nosso sistema temos a salvaguarda do papel do juiz de instrução.
Uhum.
O problema do nosso sistema, do meu ponto de vista, a esse nível, é que o juiz de instrução é uma figura, no plano processual, um bocadinho ambígua, porque tanto funciona como juiz das liberdades, como juiz da instrução e investigação, e tem uma fase facultativa em que ele próprio é dono da investigação. Concentra dois papéis e, portanto, tem uma cabeça de Janus.
Claro, claro.
Pode ser interpretado o seu papel um pouco afeiçoado à luz da mentalidade de cada qual.
Claro,
eu não
sim,
vou
é, uma
citar
questão,
exemplos,
é uma questão que nós já debatemos amplamente
exemplos
aqui no Em Nome da Lei.
Lá está.
Em várias
Mas esta
circunstâncias.
Cabeça de Janus está na lei, está pois. No Código de Processo Penal.
Mónica Quintela, deputada do PSD, esta é uma das críticas que faz à proposta da Ministra da Justiça. Não garante a imparcialidade do juiz, porque o juiz da sentença negociada pode ser o juiz de julgamento.
Bom, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD não apresentou e não acompanha a proposta do Governo relativamente aos acordos de sentença e relativamente à delação premiada. E, efetivamente, o que está previsto na proposta apresentada é que o juiz fique impedido de intervir em julgamento no caso de ter havido confissão e que depois se tenham malogrado essas negociações. Ora, e tem uma ressalva, portanto, a própria proposta tem uma ressalva, que é uma linha E, portanto, um artigo em concreto, em que diz que na ata fica sempre a constar se o acordo foi feito ou se não foi obtido, ou se não foi obtido esse acordo. É evidente que qualquer juiz que tenha tido uma intervenção num processo, e aquilo que está proposto pelo governo é o tribunal, portanto o tribunal, uhum, para quem lá anda sabe que o tribunal é o tribunal estará a negociar, quer em sede de, se for em sede de inquérito, será o JIC. Se for em sede, portanto, isto para responder também àquilo que disse o senhor professor, se for em sede já da audiência prévia, desta nova proposta da audiência prévia, à semelhança do que acontece no processo civil, mas aqui no âmbito do processo criminal, se for no âmbito da audiência prévia, é o juiz do julgamento, e se for em sede da audiência de sessão de julgamento, é obviamente o juiz do julgamento. E o que está proposto é o juiz a negociar como parte, como se estivéssemos no âmbito de um processo de partes, no âmbito de um processo civil, e não no âmbito de um processo em que o direito penal é a última rácio, em que o Ministério Público se rege pelo princípio da legalidade e que o juiz é o árbitro que deve pautar a sua apreciação, e desde logo não nos podemos esquecer que o juiz tem a livre apreciação da prova, e é um ser humano, não é? Portanto, não é alguém que é insuscetível de ser contaminado e que não fala com os outros colegas, com os outros juízes, e que não fala com os outros procuradores, porque isto tudo, e ouvindo isto, na teoria, portanto, e quem não acompanha e quem não está no dia-a-dia dos tribunais, Em termos de arquétipos, isto é tudo muito interessante. Agora, quando se está no terreno, quando se está nos tribunais, percebe-se perfeitamente que isto não é execuível. É o mercadejar da justiça. E eu isto não consigo deixar de dizer. Porque o habilidoso, portanto, a partir do momento que entramos na negociação, isto tem acontecido nos outros sistemas jurídicos. Vamos lá ver. O sistema norte-americano não tem nada a ver com o nosso. Pegar numa figura, descontextualizá-la e pô-la, implantá-la num sistema de raiz continental que não tem rigorosamente nada a ver, é perigosíssimo. Recordo desde logo que os juízes norte-americanos são eleitos, não são como os nossos magistrados de carreira. São completamente diferentes, quer magistrados, quer ao nível do magistrado judicial, quer magistrado do Ministério Público. O prosecutor norte-americano não tem nada a ver com o nosso Ministério Público. São coisas, são figuras completamente diferentes. É parte, o Ministério Público no sistema norte-americano é parte, portanto é o advogado do Estado, é completamente diferente.
Mas na Europa já houve, há outros países, sim, da nossa matriz que têm experiências, sim, destas e não têm tido resultados muito maus.
Não, repare, falou-se aqui da Itália, que tem o problema da máfia e que é conhecido o processo do Giovanni do Falcone. Portanto,
por isso foi tão importante criar uma figura destas.
Estamos a falar desse, portanto, da Itália, que tem este problema gravíssimo. A questão que se colocou na Alemanha, eu recordo que toda a doutrina alemã está contra aquilo que se está a tentar fazer nos tribunais. Porquê? Eu percebo que quem esteja nos tribunais e para o Ministério Público e para os juízes, isto facilita muito, porque efetivamente o Ministério Público tem muito menos que fazer, desde logo não tem que investigar, o juiz não tem que fazer. Se analisarmos com rigor o que se vai passar nos tribunais e se virmos que se tivermos um coletivo entre fazer um julgamento com variedíssimas sessões, no fim prolatar o acórdão ou tentar fazer ali um acordo em que fiquem logo livres de fazer o julgamento, de fazer o acordo, e eu até pergunto onde é que fica a justiça, porque muitas das vezes aquilo que vai acontecer é que numa negociação, isto é como Marrocos, ganha sempre o mais esperto. Numa negociação há pessoas que têm muito menos culpa ou que até estão inocentes e que vão aceitar um acordo, uma negociação, para se verem livres daquele processo, porque não nos podemos esquecer que o processo criminal é um instrumento de coação, é uma arma gravíssima contra um cidadão, e as pessoas muitas vezes pagam para não se incomodarem. Isto acontece com a suspensão provisória do processo. Já há bocado o Sr. Professor Paulo Sousa Mendes falou na suspensão provisória. Não há nenhuma comparação entre um instituto da suspensão provisória que aplica injunções bem, bem claras e previstas no nosso Código de Processo Penal
Mas é aplicada em crimes terríveis como a violência doméstica e o abuso sexual.
Exatamente, e do meu ponto de vista, aquilo que não se quis que entrasse pela porta passou a entrar pela janela. Mas aplica-se a suspensão provisória do processo é na fase de inquérito, e quem anda nos tribunais sabe bem que a maioria das vezes não há nenhuma negociação entre o Ministério Público e o defensor, mas nem sequer é obrigatório lá estar o defensor. Eu tenho defendido isso, até me recordo de uma conferência que fiz na Procuradoria-Geral da República, em que disse isso, e na altura a Procuradora-Geral era a doutora Joana Marques Vidal, também concordou com isso, que devia ser efetivamente obrigatório. Mas aquilo que acontece é que é o funcionário judicial, muitas vezes, que comunica ao arguído e que diz: olha, o senhor, para se ver, isto é mesmo assim, para se ver livre do processo, cumpre esta injunção, dá ali um contributo à Santa Casa da Misericórdia ou a qualquer outra instituição, e as pessoas pagam para não se chatearem, para não se incomodarem. Isto é rigorosamente verdade, ou seja, não há comparação e não podemos transpor aquilo que acontece na suspensão provisória com a negociação das penas. Na negociação das penas vai haver uma pressão, e vai haver essa, eu não tenho dúvidas nenhumas que isso que vai acontecer, vai haver uma pressão para que as partes aceitem o acordo, e para já não acontecer em que, e para já não falar, repare, o arguído, porque será sempre esse o estatuto que vai ter, o arguído passa a ter um interesse específico naquele acordo. Porquê? Quanto melhor for a negociação que conseguir, não é? Quanto melhor for as peripécias que for contando, quanto maior for o número de pessoas que for delatando, e o termo é mesmo esse, é delatar. Quanto maior for o número de pessoas que for delatando ou denunciando pelo caminho, maior vai ser as benesses, não é? Os benefícios que vai
colher,
o prémio relativamente a isso.
Vai,
eu chamo a atenção para uma coisa que neste momento está a acontecer, que é o artigo 9 da lei, da Serva Lei dos Processos sistemas estativos dos PAs, que permita aqui uma suspensão provisória do processo com características gravíssimas, que inclusive não remete para a suspensão provisória que está prevista no Código do Processo Penal, em que possibilita, por exemplo, que o mesmo corruptor ativo possa beneficiar por múltiplas vezes desse instituto. Ou seja, não pode valer tudo. Temos que ter uma investigação, o Ministério Público tem que investigar. Agora, coisa diferente, e não posso deixar de referir aqui, e que ainda ontem o comunicado do DCIAP relativamente ao processo que falou logo no início, relativamente à falta de meios com que se debate o Ministério Público. E temos que ser claros, o Ministério Público neste momento está com um déficit de magistrados, na casa dos 270 e tal magistrados, que são necessários, porque sem ovos não se fazem omeletes. São precisos magistrados do Ministério Público, são precisos meios. Se formos ver quais são os meios que a Polícia Judiciária tem, se formos ver qual é o parque do LPC, do Laboratório de Polícia Científica, percebemos, se formos ver como é que são feitas as perícias informáticas, nós já estamos anos num processo à espera que elas sejam feitas ou são contratadas em outsourcing. Portanto, aquilo que nós queremos e que pugnamos para o nosso processo penal, para um processo penal justo, leal e equitativo, é que efetivamente o Ministério Público continue a ser pautado, que se continue a pautar pelo princípio da legalidade, continue a fazer uma investigação leal, de acordo com os princípios processuais penais, de acordo com a Constituição da República, de acordo com os meios de obtenção de prova, que as provas sejam coligidas de acordo com a cadeia da custódia da prova, porque não podemos deixar de ver que...
Mas só, Mónica, conclua, porque eu quero ouvir a Cláudia Santos e até gostava que, enfim, entrassem um pouco em diálogo. Cláudia Santos, deputada socialista, acabámos de ouvir as críticas da Mónica Quintela à proposta do governo sobre os acordos de sentença. Ainda não há muito tempo o direito premial tinha muitos anticorpos na bancada do PS. Já não é assim?
Há formas de direito premial que mantém todos os anticorpos na bancada socialista, nomeadamente todas as manifestações de direito premial que se relacionam com soluções premiais em fases iniciais do processo, sem que haja acusação e sem que haja intervenção de um tribunal e respeito pelo contraditório. Portanto, o Partido Socialista mantém a opinião que historicamente sempre defendeu, rejeitando a delação premiada em fases iniciais do processo com um arquivamento, beneficiando certos arguídos, sem que o prémio passe pela decisão de um tribunal cumprido o contraditório. O que eu gostava de sublinhar é que estes acordos sobre a pena aplicável são uma solução completamente diferente dessa delação premiada. Portanto, nós não estamos aqui a admitir...
Explique lá. O que é que são diferentes?
São totalmente diferentes por várias razões. Primeiro, por causa do momento do processo em que acontecem. Na delação premiada brasileira, é possível que no final do inquérito haja um arquivamento relativamente àqueles arguídos que delataram outros. Esses, portanto, nem sequer serão sujeitos a uma audiência de julgamento. E não há acusação, apesar de existirem indícios da prática de um crime. Uhum. Nestes acordos sobre a pena aplicável, nós estamos já numa fase posterior, ou seja, houve uma acusação, o objeto do processo está delimitado e o acordo envolve o tribunal. Isso é claríssimo no artigo 213.
Esse é que é o perigo.
Nós estamos aqui numa fase em que o objeto do processo está delimitado, todos os arguidos foram já acusados, ninguém ficou de fora. E, portanto, o tribunal participa juntamente com o Ministério Público, com o arguido e com o defensor do arguido, ouvido também o assistente, numa solução que é uma solução de cooperação. Não é de negociação, nem de mercancia, nem de barganha, e por duas razões principais. Talvez fosse importante nós percebermos o que são estes acordos sobre a pena aplicável antes de falarmos sobre eles. O que acontece aqui é que há uma solução não adversarial, cooperativa, em que se o arguido reconhecer a sua responsabilidade e confessar os factos, isso torna dispensável a produção de prova, mas não há uma negociação da culpa, não há violação nenhuma do princípio da legalidade. Ao contrário do que acontece no sistema anglo-saxónico. Vou dar um exemplo. O Ministério Público reuniu indícios da prática de um crime de corrupção grave, uma corrupção para ato ilícito, e acusa por corrupção grave, corrupção para ato ilícito. Nestes acordos não é possível uma ficção de culpa, ou seja, não é possível que se acorde a condenação por coisa diferente daquela que está indiciada.
O acordo é só sobre a medida da pena, não é?
O acordo não é sobre a culpa, não é sobre os factos. Não se admitem ficções de culpa. E, por outro lado, o acordo também não é sobre a pena concreta, ao contrário do que acontece no sistema anglo-saxónico. O acordo tem como consequência que o limite máximo da pena aplicável baixe, razão pela qual o Sr. Professor Jorge de Figueiredo Dias até achou, em 2011, quando publicou a sua obra, que não era necessária uma alteração do Código de Processo Penal para que estes acordos entrassem em vigor, porque o nosso Código de Processo Penal já admite que a confissão integral e sem reservas tenha como efeito essa atenuação. Eu gostava de sublinhar que esta solução é uma solução amplamente consensual, ao contrário do que se tem dito.
Então,
Dr. Figueiredo Dias publicou o seu livro em 2011, é um livro publicado pelo Conselho Distrital do Porto, da Ordem dos Advogados. O Ministério Público acolheu rapidamente esta ideia e os acordos começaram a ser aplicados. Houve grande apoio na doutrina e, portanto, não podemos dizer que na doutrina portuguesa esta solução não tem acolhimento. O Sr. Professor Paulo de Sousa Mendes acabou de manifestar a sua concordância de princípio com esta solução. Eu própria, num livro sobre direito processual penal, que já foi publicado há alguns anos, defendo as vantagens desta solução, apesar de dizer que ela deve ser acolhida com algumas cautelas. Portanto, e mesmo na doutrina alemã, se é verdade que há autores que criticam esta solução como Schumann, há outros autores como Roxin que admitem que há várias vantagens nela. E, portanto, nós não podemos criticar permanentemente o sistema acusando-o de falta de celeridade e de ineficácia para depois querermos que tudo fique na mesma. Portanto, esta solução que consta da proposta de lei do Governo e que é apenas uma das peças de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção muito ampla e muito ambiciosa.
Mas,
é
Cláudia Santos...
Uma solução consensual.
É uma solução consensual, enfim...
Na doutrina portuguesa é bastante consensual e teve aplicação prática entre 2011 e 2013 e depois há, de facto, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de abril de 2013 que, não criticando a solução, diz que ela carece de suporte normativo. E, portanto, aquilo que se pretende agora é
diz
garantir
mais do que isso.
Esse suporte normativo a uma solução que a doutrina amplamente acolhe. Enfim, o Sr. Professor Figueiredo Dias tem uma opinião sobre o assunto que seguramente não pode ser desconsiderada, assim como a do Sr. Professor Paulo de Sousa Mendes. E, portanto, há outro aspecto que eu queria sublinhar.
Mas diga-me uma coisa, também acompanha a tese do professor Paulo de Sousa Mendes, segundo a qual vale mais incorporar já na lei, além dos acordos sobre a sentença penal, também a denúncia de coarguidos e a colaboração premiada?
No acordo, no projeto que tenho à minha frente, estou a olhar para o artigo 313-A, essas cautelas são todas garantidas. O número 7
está a falar da proposta do Governo.
Estou, naturalmente, sim, estou a falar da proposta do Governo. Estou a olhar para o artigo 303-A, que se refere expressamente às hipóteses de coarguidos. Ou seja, quando há vários coarguidos e alguns fazem acordo e outros não fazem, o número 7 do artigo 303-A quer acautelar expressamente que os arguidos que não entram no acordo não são prejudicados pela prova produzida por aqueles que entram e remete-se expressamente para o artigo 345 e para as declarações do arguido. Ou seja, para que a colaboração de um arguido possa ser utilizada contra outro que não
Sim.
quis colaborar,
tem que se confirmar em julgamento.
Tem que se garantir o contraditório exatamente
Mas
como
de que
acontece
forma?
Nas hipóteses que já estão previstas não. no artigo 345 do Código de Processo Penal.
A Mónica Quintela pergunta de que
eu
forma.
Só
Sim.
Nos termos...
Eu sei qual é que existe hoje. Nesse aspecto,
não, que já existe.
Ou seja,
problema.
Mas de que
eu nem consigo perceber a pergunta.
Não,
agora
mas eu expliquei a pergunta. Outro ponto. Marina
mas antes,
a dizer
de,
para explicar.
Antes de me explicar,
o que existe é que neste momento...
De calcular,
deixe só a Mónica Quintela clarificar aqui este ponto. Já falta assim.
É que quando um arguído falou durante o inquérito e em audiência se remete ao silêncio, as declarações que ele prestou não podem ser usadas contra os coarguidos. Isso está expressamente previsto e por isso é que nos julgamentos muitas vezes perguntamos se pergunta ao arguído e ele recusa-se a falar. Ele não responde exatamente para que não possam ser valoradas, quem faz julgamentos sabe isto, para que não possam ser valoradas as declarações. Mas o que está agora proposto pelo Governo é que para que o acordo seja eficaz, tem que o arguído em julgamento não se pode remeter ao silêncio e tem que falar e tem que delatar, tem que contribuir fundadamente para a responsabilidade dos arguídos. E também, se puser aqui dizer,
senhora mas deputada Cláudia, tem que ser muito rápida,
muito
Mónica.
Rápida. Falou aqui da questão de que o assistente é ouvido. Também faz, é assistente ouvido e qual é a cominação para, se for contra o seu assistente, se manifestar contra o acordo de sentença? É apenas ouvido, rigorosamente mais nada. E quando a senhora deputada refere que não há aqui uma, que não se pode definir uma pena porque o acordo não é sobre a pena concreta, mas sim sobre o limite máximo, todos nós sabemos, e o próprio professor Figueiredo Dias dizia isto, e até com o sentido humor que lhe é inerente, que é muito fácil, basta fazermos coincidir o limite máximo da pena com o limite mínimo da pena e está encontrada a pena aplicável. Portanto, tudo isto em direito, as soluções são múltiplas e diferenciadas, e depois na prática é que se percebe como é que isto
Cláudia Santos.
Eu gostava de sublinhar que a solução que está prevista na proposta de lei do Governo para acautelar a impossibilidade de os arguidos que não colaborem serem prejudicados pela confissão daqueles que querem colaborar é exatamente a mesma que nós temos no artigo 345 para as hipóteses que já existem em que um arguido presta declarações que incriminam o outro. E há aí um limite à livre apreciação da prova, porque essas declarações não podem ser valoradas se esse arguido no julgamento se remeter ao silêncio, evitando o contraditório com a defesa dos outros. Portanto, a solução que consta da proposta do Governo é absolutamente cautelosa nessa matéria. Também gostava de sublinhar que, ao contrário daquilo que se vem dizendo, caso a colaboração se sobre, caso não haja confissão por parte do arguido que antes manifestou a intenção de colaborar, o número 8 do artigo 313-A da proposta de lei diz expressamente que, nesse caso, a confissão não pode ser utilizada como prova, desentranhando-se dos autos quaisquer documentos que permitam constituir a interação entre os sujeitos processuais. Portanto, o que eu queria sublinhar...
Não quero monopolizar. Quero ouvir agora o Rui Cardoso, que está há bastante tempo a querer intervir para se pronunciar sobre esta questão.
Essas
tão polémica.
Essas questões são interessantíssimas e envolvem muito, naturalmente, o Ministério Público. Foram ditas aqui algumas coisas que eu não concordo minimamente e com alguma visão prática até do normal acontecer, que não é a minha, e tenho 26 anos de Ministério Público. Não podendo falar de todos esses aspectos, gostaria apenas de salientar alguns. Em primeiro lugar, não podemos misturar duas coisas que, nesta proposta de lei, são distintas. Uma coisa é a possibilidade de dispensa ou atenuação especial da pena, e depois, num momento posterior, já na fase de julgamento, no momento em que o juiz dá início a essa fase, que recebe a acusação, designará então uma data para esta nova audiência, poder haver um acordo. São coisas distintas. Depois também acho que não devemos de modo algum misturar aqui qualquer um destes institutos com uma potencial violação do direito ao silêncio por parte de qualquer coarguido, porque não está aqui em causa, e a proposta acautela isso. Nesse aspecto eu concordo. Parece-me que, no que respeita a este novo regime, que ficará igual em todos os outros, aqueles regimes especiais que continuarão a existir, sobre dispensa...
Dos estupefacientes e da... Não, esse regime está a falar?
Nesse haverá uma aproximação, porque todos esses prevêem de forma muito, como disse o Sr. Professor, de forma muito ampla, sem uma concreta previsão de tratamento processual, a possibilidade de dispensa, de atenuação especial ou até de dispensa da pena. E o que está agora previsto para o 374-A e depois também para os tais regimes especiais, corrupção no desporto, corrupção dos titulares de cargos políticos, etc., já se acautela também essa possibilidade de, devido a havendo colaboração ativa relevante para a descoberta da verdade, em qualquer momento do processo, em julgamento vir a existir dispensa de pena. Ou seja, haverá uma aproximação, coisa que não estava prevista, pelo contrário, era afastada na versão inicial da Estratégia Nacional e que mereceu a minha crítica até num artigo escrito num jornal. Isso está acautelado. Uhum. Parece-me que aquilo que está é um passo no bom sentido. Há alguns problemas quanto ao acordo sobre, quanto à pena poderei falar se tiver tempo, mas quanto à dispensa e à atenuação especial, os passos são no bom sentido, parece-me que fica um bocadinho aquém daquilo para onde poderia ir, nomeadamente.
O Ministério Público gostaria de ir mais longe.
Não represento o Ministério Público, naturalmente. Aquilo que me parece, e não é por qualquer intenção corporativa, e não é, senhora deputada, naturalmente, por ter menos trabalho, porque isto não facilitaria, não dispensaria ao Ministério Público de recolher toda a prova, e essa é até a experiência de direito comparado, isto permite é descobrir ainda mais prova. Não é contentarmos com aquela prova, que isso seria naturalmente um absurdo se fosse feito. Mas aqui é a distinção que ainda se faz entre a corrupção para ato, sabemos agora assim, que não é da lei, ato lícito e ato ilícito, presumindo sempre a lei que tem uma diferente gravidade, tem, mas em concreto poderá não ser assim, e depois distinguindo entre o crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa, presumindo sempre que há uma maior ilicitude por parte do funcionário, ou seja, daquele que comete o crime de corrupção passiva. Normalmente poderá ser assim, mas há outros casos em que poderá não ser, e fazer essa distinção poderá condicionar sem fundamento os institutos que podem ser aplicados.
Paulo Sousa Mendes, queria intervir, faça o favor, não temos já muito tempo.
A palavra-chave aqui, e digo isto para destacar os seus méritos e também os seus deméritos, é uma proposta cautelosa. Uhum. Os méritos de ser uma proposta cautelosa é que tomem em consideração os riscos. Os deméritos é que, se calhar, é uma proposta demasiado curta, no sentido em que não dispensa nada do inquérito e da eventual instrução, ocorre só em fase de julgamento, pressupondo que há uma confissão relativamente aos factos, não há nenhuma barganha relativamente à culpa, não se fixa uma pena concreta, não se dispensa ao juiz de uma fundamentação de facto e de direito da sentença, e não se pode prejudicar o direito de recurso, nem que seja em matéria de direito por parte do arguido. O que pode acontecer que no final, e vou falar agora apenas em termos de celeridade e eficácia, no final do dia não tenhamos ganhos nem de tempo, nem de eficácia processual, nem sequer de garantias de defesa, mas podemos ter um acordo extremamente burocratizado em todo o seu processo. E com a tendência para a complicação que é típica nacional, eu não auguro nada de bom a esse nível. Por outro lado, eu concordo absolutamente com a minha colega, a professora Cláudia Cruz Santos, no sentido em que não se pode confundir o acordo sobre a sentença com as soluções de justiça premiada em termos de colaboração premiada. Porque a colaboração premiada tem que ser trabalhada logo em fase de inquérito. Ora, aqui eu nem vejo qual é o papel que o Ministério Público tem em fase de inquérito relativamente ao acordo. Ficamos na mesma, está de mãos e pés atados, não pode fazer propostas. Não. A fase mais valiosa para a colaboração é precisamente no momento do inquérito e da investigação, porque isso permite desenvolver linhas de defesa e linhas de investigação. Põe-se muito o acento tónico nas declarações do colaborador. Eu devo dizer que há aqui um assentimento absolutamente universal de que ninguém pode ser condenado só com base em declarações do colaborador. Mas a colaboração premiada é um dossiê integral que reúne documentação, que reúne declarações, que reúne eventualmente outro tipo de meios de prova e que tem que ter um tratamento muito estruturado e que tem que ter até um regime legal. Em Itália, o que precisamente existe é o verbale ilustrativo della collaborazione reso da persona ammessa al programma di protezione, etc, etc. Em suma, um dossiê. Se quisermos, podemos falar um expediente. E toda essa prova que é reunida em fase de inquérito pode ser absolutamente decisiva para desenhar os termos da investigação.
Mas não é essa a solução que temos.
Eu diria, professora, com toda a consideração, Cláudia Cruz Santos disse bem claramente que não se vai admitir arquivamentos em fase de inquérito.
Mas o 270 continua a ser previsto.
Sim, lá está.
E não falem por números, porque as pessoas lá em casa,
Portugal também faz parte, é Estado de parte desta convenção, admite que seja concedida a imunidade a uma pessoa que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na Convenção. Imunidade, immunity, que vem do direito norte-americano. Se as soluções não forem plásticas e versáteis, vamos acrescentar figuras ao nosso ordenamento jurídico, podem ser um acrescentamento de complexidade sem que se contribua para as soluções. Claro que depende muito dos atores e do direito em ação. Mas eu reconheço que o risco de ter um efeito secundário não desejado, precisamente até porque não há testes empíricos relativamente a essas soluções e não foram feitos os estudos de direito comparado baseados na experiência empírica.
Está, o professor Paulo de Sousa Mendes, está claro, fica essa advertência para o legislador, o risco que pode haver de efeitos perversos nesta solução que está a ser batida no Parlamento e pode ou não vir a ser aprovado. O nome da lei tem de ficar por aqui, mas o áudio fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença ou nas plataformas de podcast. Voltamos para a semana com um novo tema. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana. Fico com a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.